Multiplay.
Sejam bem-vindos ao Trocou de Página número 91. Estamos cada vez mais próximos do nosso marco número 100. Meu nome é Thiago Queiroz, eu sou o Paizinho Vírgula. E esse episódio vai ser um daqueles episódios que a gente chama amigos queridos para conversar e vai ser muito gostoso essa conversa aqui.
Aqui é Victor Orives e você não tem mais direito de futebol de quarta-feira.
Que é isso, cara?
A vida tem nessas coisas.
Ah, caraca, hein? Gostei. Gostei da... Eu não tinha entendido, mas aí eu entendi no meio.
Viu? Agora tu entendeu, né?
Pois é.
Demorou 10 segundos, mas pegou.
Pegou, pois é. A falta de sono faz isso com o ser humano, né, cara?
Outra coisa que podemos falar hoje.
É. Então, como você já ouviu essa vozinha conhecida, você aí, eu tenho certeza que você já conhece essa voz, já participou com a gente aqui no episódio de Amizades, a gente trouxe de volta a nossa querida amiga Bárbara dos Anjos Lima.
Ei, que legal estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, como o Thiago disse, eu sou do podcast Estamos Bem, que eu faço com o meu melhor amigo Thiago Teodoro. Também comecei recentemente um podcast sobre maternidade chamado É a Mãe, podcast É a Mãe. E sou parte desse maravilhoso elenco fixo do maravilhoso podcast Wanda, milkshake chamado Wanda, que é esse sucesso da podosfera, né? E tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, a Beatriz.
Você vê, quando a pessoa é profissional, você só fala o nome dela, ela já dá o serviço completo.
Não é pra fazer isso?
Não, tá perfeito, é porque às vezes a gente fica forçando a pessoa pra falar.
Faz jabá. Eu preciso, não, agora pode fazer? Pode.
Já chego, já sei falar, já sei o que tem que falar, já sei o que tem que perguntar, né? Muitos anos, sou jornalista, além de tudo isso, também sou jornalista, trabalho na revista Cláudia, da Editora Abril, e cubro assuntos de comportamento e família, também outra coisa que tem a ver com esse assunto, né?
Ah, é verdade.
Então eu sei perguntar bastante, também sei falar bastante.
Já sabe que vai render esse programa aqui.
Seu marido fala assim, eu posso comprar isso porque minha mulher tem 3 empregos. Nesse caso, eu acho que são 27 empregos.
Ele pode começar a falar, ele começou a falar esses tempos que ele... Não, porque eu tenho praticamente uma mulher influencer, né? Nossa vida tá ficando muito difícil, né? A gente tem que decidir o que a gente quer expor, o que a gente não quer expor.
É verdade, é verdade.
O problema é ter 3 empregos e ganhar menos do que muita gente com um só, né? O problema é esse, né? Então, não tem nada. 3, 4, 5, então...
É, cara, o problema maior ainda é quando você descobre que você ganha muito menos de gente que o único emprego é só o Instagram.
Nossa, aí
a coração
vai abrir, vai fazer um aquele sobre lamentações.
Né? Momento de terapia.
Pois é, não é um episódio bad vibes, calma, gente.
Então...
Não,
Vamos pra cima.
Ah, muito bom, cara. Então a gente já trouxe a Bárbara aqui pra gente conversar sobre as mudanças da vida e se a gente, quais são as que a gente aceita que elas entrem na nossa vida, quais que a gente resiste, como é que funciona isso. E a gente vai falar sobre isso depois do nosso breakzinho rapidinho. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz.
Tricô de Paz!
Mas muito bem que muito bem. A gente trouxe a Bárbara aqui, como eu falei anteriormente, para a gente falar sobre mudanças. Eu queria, antes da gente começar a falar, só contextualizar que foi muito interessante o porquê que a ideia desse podcast, desse convite novo para a Bárbara aconteceu, né? Que foi lá num vídeo meu no YouTube. Eu já não lembro, provavelmente o meu cérebro já virou gelatina, eu já não sei qual era o vídeo. Mas
era
sei...
sobre disciplina positiva ser mais sobre os pais do que sobre as crianças.
Aí, olha só, uma pessoa com um filho só, com a memória fresca. É uma coisa... coisa linda. Pois é, e você fez um comentário muito bacana que, sobre justamente essa questão, né, de que tem coisas na vida que mudam e que a gente às vezes resiste e que você está tendo certas dificuldades sobre isso. Então, conta um pouco sobre esse teu comentário que a gente vai saindo daí para frente.
Eu achei muito interessante as discussões que tu levantou nessa frase. Eu vi isso aqui, na verdade, muitas pessoas estavam trazendo coisas do passado, né, das suas próprias infâncias e como era difícil com referências, às vezes, uma infância mais violenta, de tentar aplicar disciplina positiva. Não é meu caso, eu fui educada por hippies dos anos 80, e que não sabiam que o nome era disciplina positiva, eu acho. Minha mãe talvez sabia, meu pai não sabia, mas sempre aplicaram. Então, mas me pega muito a coisa da disciplina positiva em dias em que eu não tô afim. Sabe assim, um dia que tu tá super cansada, que tu, sei lá, deu tudo errado no trabalho, tu pegou trânsito, sei lá, choveu, e aí tu chega em casa e tem aquele serzinho maravilhoso que a gente ama muito, mas aquele serzinho também não, em vez de te ajudar e te assim, facilitar a tua vida, não, tá cheio de energia, ou enfim, sei lá, a Bia tá com 1 ano e 4 meses, ela tá começando a ficar assim, ter alguns momentos de uma fase de lidar com a emoção, que enfim, talvez é o que as pessoas chamam de terrible two, começa um pouco agora.
Uhum.
E aí tem dias que eu só queria chegar em casa e não falar com ninguém. Sabe assim, isso aconteceu umas semanas atrás. Um dia que eu só queria chegar em casa e não queria ter uma criança pra eu lidar e educar. Sendo muito sincera, era isso, sabe? Uh-huh. Eu queria poder ir pro meu quarto, sei lá, eu queria poder ligar o Netflix, abrir uma long neck, ou servir uma taça de vinho e tchau mundo. Não quero interagir com ninguém, não quero interagir com criança, ainda mais ter que ter uma paciência que extra, que às vezes a gente não tem, né? Tem dias que a gente tem que pensar 35 vezes, respirar 47 para conseguir ter a paciência que a gente quer ter quando a gente tá no nosso melhor estado, né?
Pois é.
E é isso me pegou muito, assim, da disciplina positiva, que é naquele dia que eu olhei pra ela, e ela não tem culpa nenhuma, ela não entende nada do meu dia cansativo, do quão isso significa, né, do quão pesado isso pode ser pra mim. E, mas ela também, que dia que a gente sabe? Sabe o dia que as crianças não colaboram? Aquele uhum. dia, sabe?
Que são justamente os dias que a gente mais precisaria que eles colaborassem.
Claro, porque a Edmurphy é impagável, né, impecável, né, então... E aí, isso pra mim me faz ter saudade de, putz, mas não sei se é saudade, porque não sei que é assim uma saudade. Não é que eu queria voltar no tempo, ou saudade de quando eu era solteira, mas era, bate uma vontade, tipo, ai, hoje não dá, cara. Hoje eu queria só ficar no meu quarto e não ter interrupções. E é assim, nesse momento que somos eu e o Marcos, e a gente tem uma filha, a gente tá em maior número ainda, né? Ao contrário do Thiago, que as crianças já superaram os adultos. Então... Às vezes a gente, nesses dias a gente apela, pega o cartão, levanta o cartão do tô cansado, vai, hoje é tu. A gente tenta fazer esse revezamento, assim, sabe? Tipo, hoje não vou conseguir. Uhum. Fica tu com a criança.
Como
sabe?
É que sua rede de apoio?
Nem sempre dá, né?
Você tem rede de apoio? Só por mera curiosidade.
Médio. Minha família mora no Rio Grande do Sul.
Ah, já acabou.
E a família do meu marido mora aí no Rio.
É, porque ele é carioca, o marido dela.
Meu marido é carioca, é. Assim, eu tenho redes de apoio, assim, eu tenho um cunhado e uma cunhada que moram aqui, mas eles têm um bebê menor ainda, então, tipo, a gente quase que é a rede de apoio deles agora.
Não, eu imaginava mais como pai e mãe mesmo, pra, sei lá...
Porque isso é pai e mãe mesmo, né? Assim, isso. Tipo, tenho amigos que são super legais e adoram fazer programas com crianças, mas essa rede de apoio da Ordo, vamos ver, é pai e mãe mesmo, né?
É, não, sim.
Porque muitas vezes, por exemplo...
Então isso a gente não tem.
Eu tenho o benefício de ter uma rede de apoio boa nesse sentido, né? No caso, minha mãe. E, sei lá, tem dia lá, tô muito cansado, pô, mãe, quebra isso aí e tudo mais, dá uma voltinha aqui, pá, não sei o que lá. E minha mãe, obviamente, adora pra caraca, né? Uhum. Cruzevinha, e eu consigo dar uma fugida, pelo menos um dia.
Uhum.
Isso é bem vantajoso.
Uhum.
Eu diria muito, quase, né, que um tesouro.
Não, eu vou te falar, quando eu tava grávida, essas três palavras, assim, elas mexiam comigo. As pessoas, eu li os textos, as reportagens, os livros. Acione sua rede de apoio. Isso pra mim mexia comigo de um jeito, assim, de que eu falei, caraca, vai ser foda. Sabe?
É.
Porque a gente só tem real noção de, pra mim, como faz diferença depois, né? E minha mãe ficou aqui no começo, minha mãe agora tá aposentada, então ela tá aqui, por exemplo, essa semana, ela vem bastante, mas é diferente, né? De estar na cidade, de morar.
E de ajudar no dia que você precisa também, né?
Uhum. Exato, exato.
Pois é.
Não, porque você não quer, tipo, todo dia isso. Você quer, tipo...
Não! exatamente.
Uma vezinha no mês, assim, de vez em quando, a fugir, entendeu? Ir na cineminha, tranquilo.
E a rede de apoio paga, por exemplo, sabe? Tipo, pegar uma cuidadora, um cuidador, uma babá. Que a gente faz isso de vez em quando, já que a gente não tem família aqui. Mas ela é uma coisa muito doida, né? Porque ela também gera aquela obrigação, sabe? Tipo, quando tu... Bom, aí, esses dias teve a gente... Ah, tem babá no sábado. Tipo, porra, então a gente tem que sair, sabe?
A gente tem...
Vamos fazer. Aí teve um sábado que a babá chegou, que eu tava pra chegar, eu olhei pro Marcos, cara, mas eu nem tô... Por que a gente chamou a babá hoje mesmo, cara?
Qual é a saída?
Foi um daqueles dias que eu cheguei muito estressado, ou ele, e a gente falou, pô, vamos chamar a Neca pra ficar com a Bia esse final de semana, pra gente fazer alguma coisa. Aí, no fim, chegou o sábado, foi um dia ótimo com a Bia... Tudo tranquilo, podia tanto. Ela dormiu cedo. Não precisava da babá, mas aí tinha a babá, entendeu? Aí
vamos tocar
vai no cinema. Aí vai no cinema, vai no restaurante, vai no bar. Tipo, teve uma vez que tipo, a gente foi num show do Los Hermanos aqui, que era do lado de casa. O show acabou, sei lá, 30:00. Aí a gente se olhou, a gente vai fazer alguma coisa, não sei o quê, mas não vou voltar pra casa 30:00. Você tem babá até as 9 da manhã, né? Mas é isso que tu falou, né? Que é muito mais... Teve esses tempos, eu fui pro Rio Grande do Sul passar uns dias lá com minha família e tal. E aí um dia eu tava lá, meu pai tava... Todos os primos da Bia, tava os 3 netos, os 4 netos do meu pai. E que é a mais velha, já tem 16 anos. Também ajuda a cuidar das crianças quase agora. E aí ele fala, meu pai virou pra mim e pro Marcos... Ah, vocês não querem conhecer esse bar, essa cervejaria que abriu ali do lado? E a gente, oh, é isso então que é rede de apoio.
Ai, sensacional.
Dá até vontade de chorar.
É só, a gente pode só levantar e ir, não precisa tipo alinhar 3 planetas, chamar a babá.
Eu me identifico então, parabéns, muito. Viu? Eu me identifico muito com isso, porque é basicamente nossa vida, né? A gente também não tem rede de apoio assim, e de família e tal. E até a Maia nascer, era esse mesmo esquema de você, assim. A gente, às vezes, contratava alguém pra passar a noite com as crianças e a gente... Meu irmão, agora tem que valer, agora tem que ser dedo no cu e gritaria.
Mas vocês fizeram a Maia, né?
Mas era muito. Era exatamente, não, vamos no cinema, a gente vai no cinema, a gente vai encher o rabo de sushi ou de pizza, e depois a gente vai fazer não sei o quê, vamos pintar e bordar. E é claro que... Chegava um determinado momento, a gente já começava a fazer aquela conta reversa, assim, porra, a gente não pode voltar muito tarde, porque amanhã de manhã a gente vai acordar cedo pra cuidar de filho.
Assim,
não dá pra aloprar tanto. A gente ia numa festa.
Porque tem vale night, mas não tem vale morning.
Pois
né?
Aí a gente ficava nessa. Aí a Maia nasceu, cara. E aí esse que é o grande lance, porque agora, se a gente vai contratar alguém pra ficar com as crianças, a gente vai ficar com as crianças, mas a gente vai com a Maia do mesmo jeito, sabe? E aí, a gente ainda tá feliz, porque pelo menos a gente tá saindo pra rua com uma criança só. Eu sei que pra vocês isso não faz o menor sentido, mas pra gente é tipo, caralho, olha isso, a gente só tá com um filho, cara. Olha que delícia.
A régua muda, né?
A régua muda totalmente.
Ai, meu Deus. Mas aí tem aquela coisa também, porque é um bebê, e a gente não pode também aloprar, dá 7, 8 horas, ela já começa a ficar mal né, começa a dar a ziquezira de bebê dela, então a gente tem que voltar pra casa.
Mas são 2/3 de treta a menos.
Nossa, muito, vai ser muito bom. Aí, assim, dá pra aproveitar. Agora, voltando nesse assunto que você falou de ter dias que, né, que eu acho que foi a primeira coisa que você falou que me prendeu aqui. Não, porque tem dias que você quer chegar em casa e quer falar com ninguém. E eu sei disso. Eu lembro com certo saudosismo, os dias que eu chegava em casa, assim, a Anne vinha falar, eu falava assim, cara, olha, quero ficar no meu cantinho, não sei o quê. E aí, tipo, a gente conseguia dividir um pouco esse tempo e agora simplesmente não existe isso. É que nem eu, por exemplo, eu tô agora com tendinite, né? E aí eu fui no médico, o cara falou assim, não, vou te dar 3 dias de folga, mas aí tu fica em repouso em casa. Aí eu ri de verdade. Porque eu falei assim, cara, eu não tenho como...
Eu tenho três filhos,
vou repousar o quê? Dois cachorros, sabe? Então assim, porra, se eu for repousar, sabe, eu vou acordar e vai ter uma criança pulando em cima do meu braço, que tirou a tala enquanto eu dormia e tá usando a porra da tala, enquanto, sabe? Então, assim,
quer me fazer repousar? Me manda pro trabalho, porque é mais fácil.
me dá um atestado pra eu apresentar lá em casa, que tipo, eu preciso trabalhar nos fins de semana, que aí eu vou ter repouso mesmo, sabe?
Ai,
porque,
horror,
porra, né? Mas assim, não existe. E eu entendo muito que às vezes a gente fica meio perdido e é justamente nesse momento que a gente não consegue, que a gente perde a mão, que a gente grita, que a gente fala coisa que a gente vai se arrepender imediatamente com os nossos filhos. E ok também, porque a gente é humano, né? É, a Laura até falou aqui no chat dos apoiadores, ouvintes ou pimpas, que é um negócio que é importante também que a gente tem que lembrar, né? Que é a seguinte, olha, mas aí precisamos falar do nosso autocuidado e nossa escala real da nossa maternagem, né? Que é justamente isso, a gente a gente tem que passar por esse processo de alinhar expectativa, realidade, o que a gente pode oferecer, o que a gente gostaria de fazer e o que a gente pode fazer de fato, né?
É, eu acho que é muito importante, assim, eu tô num processo, né? A minha filha tem 1 ano e 4 meses, e aí a gente lê muita coisa, e muita coisa é um ideal, uma teoria, e muita coisa é o que a gente consegue fazer na prática, muito é o que a gente gostaria de fazer, muito é o que a gente consegue. E também nessa linha do autocuidado e dos limites da maternagem, eu tento muito, assim, tô num processo, tá? Abrindo meu coração aqui, de delimitar que nós três somos uma família e nós três temos prioridades. Claro que a Bia tem menos capacidade emocional de lidar com sentimentos e se expressar, obviamente, ela tem menos de 2 anos, mas é ao mesmo tempo eu quero que ela aprenda ao longo da vida que vão ter dias em que a mamãe não vai estar 100% e a mamãe precisa desse esse direito também, né? De dar uma volta, ficar um pouco quieto, tomar um banho mais demorado, sei lá, como, o que vai ser naquele dia, sabe?
E tem um caso também.
É um desafio.
Muitas vezes não, né? De maneira geral, né? A gente tem filho, falando de uma maneira, sem especificar, né? Sendo generalista. É, a gente tem filho e a gente quase que meio perde identidade, né? A gente para de fazer as coisas, para de se cuidar, para de cuidar da beleza, para de cuidar de todos os frentes da nossa vida. Isso pode ser um problema. Porque sim, isso cai na regra lá do avião caindo e máscara de oxigênio que sai. Se a gente não cuidar da gente mesmo e a gente não estiver bem, a gente não vai cuidar bem dos nossos filhos.
Claro.
Inclusive, total. Vai ser até o maior exemplo dos nossos filhos.
Uhum.
Tipo, se eu não tô cuidando de mim, como é que o meu filho vai aprender a se cuidar dele?
É, eu falo uma frase que eu falo bastante, mas eu acho que eu preciso ouvir também, além de falar, que é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos, são pais saudáveis.
Uhum.
E quando eu falo saudável, eu falo física e mentalmente, sabe? Então, assim, eu não quero que a Bia me veja, assim, no meu limite do estresse, que eu estou segurando tanto, 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 que daqui a pouco eu vou, sei lá, chorar num canto, sabe? Assim,
uhum.
Aquele limite do estresse que tem, não precisa chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem que...
Ou até de frustração mesmo, de você não conseguir fazer as coisas que você gostaria de fazer.
Uhum.
É... Mas assim, né, eu não sei, eu tento fazer bastante coisa, sabe, eu sou bem rueira, rolezeira, meu marido até menos, mas eu gosto de ir pra show, restaurante, e o que eu puder levar a Bia, eu levo, sabe, até pra museu, agora menos porque ela já tá nessa idade assim, meio, mas assim, até agora eu levo também, levo pra museu, levo pro shopping, levo pra loja, levo pra show, enfim, vou pra bar, pra restaurante, tô, tipo... Azar das pessoas que querem olhar feio se a criança chorar. Não é problema meu, é problema deles que não entendem que a criança faz parte da sociedade. Mas, mesmo assim, tem momentos em que dá vontade de querer sair de casa, por exemplo, para ir num restaurante. E só levar, sabe quando assim, sai com o celular e com a chave na mão e o cartão? Quando sai com criança, tem que levar roupa, brinquedo, muda, tem que levar mala.
7 mochilas.
Porra.
7 mochilas, muda de roupa, fralda, 1 brinquedo, 2 brinquedos, lá, 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 leite, comidinha, lanchinho, blá, blá. Gente, mas a gente só ia aqui na esquina tomar um sorvete, sabe? Não.
Tem que levar.
É, muda pra passar as férias, sei lá, 1 semana nas férias, de férias, né?
É, agora sim, olhando, falando um pouco do futuro, né? Porque o Dante vai fazer 7 anos, então...
Não, o Dante já vai sozinho agora, praticamente.
É, isso... Não, vai transporte, segue a vida. Enfim.
Caralho. Toma esse Rio Card aqui, vai lá. Mas isso é um negócio que é bom a gente falar também, porque às vezes parece que é tudo trevas e tudo desespero, né? E desolação de Smaug aqui. Mas quando os seus filhos começam a crescer, eles começam a perceber, ainda mais quando a gente tem esse cuidado de conversar sempre com eles de uma forma aberta, eles começam a perceber também. Então o Dante, por exemplo, ele consegue perceber um dia que eu tô assim, mais pra... ficar na minha, que eu não tô bem, pra conversar, ou que a mamãe também não tá bem, sabe? Então eles conseguem ser um pouco mais empáticos, porque a gente já foi tão empático com eles, que eles conseguem retribuir isso. Isso eu acho que é muito especial, a gente tem que apostar nossas fichinhas nisso. É claro que não tem como esperar isso, sabe, quando tua filha tem 1 ano e 4 meses. Até porque, assim, eu não quero te assustar, mas quando a gente tinha só o Dante, quando ele fez 1 ano e 4 meses, a gente descobriu que o fundo do poço tinha um sótão. Foi tipo uma das épocas mais trevosas da nossa vida de paternagem e maternagem, foi exatamente quando ele fez 1 ano e 4 meses, tipo, abriu um portal do inferno.
Por que eu tô participando desse programa mesmo? Foi legal participar.
Bárbara saiu do chat.
Mas
muito por causa da questão de sono dele, assim, que tá,
eu tô sentindo uma coisa, abrindo meu coração aqui, que eu tô um pouco apavorada com essa coisa, assim, que não sei se já é um terrible two, que é um pouco, assim, essa coisa das emoções muito afloradas, uhum, da Bia, assim, eu fico um pouco preocupada, não assim, eu estressada, ou, tipo, acho que ela tem que, como eu falei, não tá, quer fazer chorar no chão da loja, pode chorar, acho que tá tudo bem, não é medo que as pessoas vão achar, nem nada, mas é desse turbilhão de emoções, ela lidando mesmo, assim, como que eu posso ajudar isso, qual é o meu papel como cuidadora, como criadora, sabe, pra dar um apoio psicológico, assim, é um turbilhão de emoções mesmo, né.
Sim, sim, sem dúvida. E é aquilo, essa fase de um ano a dois anos, a criança não tem absolutamente preparo nenhum emocional, nem cerebral, para lidar com essas emoções fortes que elas começam a experimentar, né? Então é se você não deixar a criança meter dentro da tomada, vai ser o fim do mundo. E vai ser literalmente o fim do mundo pro teu filho, sabe? E, porra, você tem algumas alternativas. Você pode escrotizar o teu filho? Pode. Você pode botar de castigo? Você pode. Mas, assim, a criança simplesmente não tem ferramenta para lidar com essa frustração. Para ela é literalmente o fim do mundo. E por isso que eu falo de empatia,
eles querem,
né,
fazer essas coisas, entendeu? O não dizer o não do cuidado é muito desafiador, assim, sabe? Tipo, ela quer botar o dedo na tomada, ela quer se pendurar no lustre.
Ela
sai correndo. E assim, aí tem que sair correndo. E filha, cuidado, é perigoso. E aí, tipo, parece que enfim, né, gente? Parece que eu falei pra ela que, sei lá o que eu falei pra ela, que que Frozen não é real, sei lá.
Não, mas eu lembro que o Dante
parece,
ele era
muito...
Eu falei
o que aconteceu com hoje de verdade, que Frozen saiu do Netflix. Eu chorei. Isso foi um problema meu, pessoal. Hoje eu vou sofrer com isso. Falou Netflix. Eu sei que é um problema lá da Disney, que vai ter o próprio serviço de streaming. Né? Mas até esse serviço de streaming chegar, o que eu faço com a minha vida?
Não tem, né, cara? Não dá. É muito difícil. E olha que a gente é adulto, né? Mas tem outra coisa que o pessoal levantou aqui também no chat, que eu acho que é super relevante, que você falou um pouco também sobre essas cobranças nossas, e como que essas cobranças, obviamente, na sociedade que a gente vive, elas são muito mais pesadas pra cima da mulher. Então, tava até aqui a Laura falando um pouco antes de que, enfim, tem a questão de você ter que ser feliz, mas você também tem que... Você tem que voltar na sua carreira logo, você tem que ser bem-sucedido, você tem que aproveitar a night com as suas amigas, você tem que fazer os stories mais maneiros e mais divertidos possíveis. Assim, é foda, cara, é foda.
A corrida a gente nunca vence. Se a gente quiser postar essa corrida, a gente vai estar sempre atrás, é sério. Pra mim é meio isso, assim.
Pois é.
E essa semana eu entrevistei pra um perfil que vai sair na Cláudia da próxima edição, uma das fundadoras do Nubank. São três sócios e uma mulher, que é a Cris Junqueira. Ela tem 37 anos, ela tem uma filha de 5 e tá grávida de 7 meses.
Uhum.
E a gente conversou muito sobre isso, sobre maternidade e tal. Porque ainda é muito raro, né, ver mulheres na posição dela, CEO de da maior fintech da América Latina, de um dos maiores bancos digitais do mundo. E ela disse que ela foi, por exemplo, ela estava grávida da primeira filha, ela foi lá pedir foi fazer reunião com os investidores grávida, todo mundo olhava para ela como um bicho estranho.
Olha.
E ela tem duas prioridades na vida, ela fala, que é o Nubank e a Alice, que é a filha de 5, agora em breve vai ser a Olivia junto também.
Uhum.
E aí ela é uma pessoa de uma... Assim, tô contando o que ela me contou, sem julgamentos, mas assim, ela é uma pessoa de uma outra classe social, muito mais dinheiro, num ambiente que é muito comum ter cuidadores e babás contratados.
Sim.
E ela não tem. Olha. Ela não tem babá, e ela diz que as pessoas amigas dela falam assim, olha, Cris, acho muito legal esse negócio aí de Nubank, banco digital, fazendo sucesso, mas pra mim o case de sucesso mesmo é como é que tu segura isso sem babá. Porque ela... E aí ela fez um negócio lá, que ela sai, ela deixa a filha na escola todos os dias às 8 da manhã, vai pro trabalho, almoça na mesa dela, e 5 horas ela sai do trabalho porque ela faz questão de buscar a filha todo dia na escola.
Gente, que foda.
Eu achei maravilhoso. A história dela pra mim é muito maravilhosa. Ela fala, mas ela falou assim, mas eu quero deixar bem claro que são as minhas duas prioridades. O resto, assim, se alguém quiser me ver, vida social, eu tenho zero.
Uhum.
Se alguém quiser me encontrar, meus amigos, eu falo, vai me encontrar na festinha de infantil, vai comigo ver algum filme da Disney, porque assim, eu escolhi essas prioridades e me fazem muito felizes. Mas eu não tô fazendo exercício físico, eu não tô, sei lá, fazendo um MBA, eu não tô fazendo outras coisas, mas tá tudo bem pra mim.
Eu acho que isso é um negócio muito legal de falar, porque a vida é uma grande escolha de prioridades, eu acho, sabe? A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer, É, se a gente fizer, não vai sair nada direito também, se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sou super partidário de você escolher suas prioridades, e pelo menos por certas fases de vida, né? Então, para ela, pode ser uma boa escolha de prioridades agora. E, assim, daqui a alguns anos, as filhas vão estar mais velhas, ela vai conseguir voltar a fazer alguma outra coisa. É.
Exatamente.
Mas desde que isso não seja uma cobrança. Por exemplo, como a Rosana Lin estava falando aqui, que eu fiquei super mal aqui lendo o que ela escreveu. Ela botou assim, olha, eu queria parar de trabalhar para cuidar direito das crias. São tantas as culpas que eu carrego nas costas. E, tipo, Rosana, eu sei que é impossível eu falar aqui para você, não sinta culpa, porque isso não serve para nada. Mas, cara, não pensa nesse, sabe, não vai para esse caminho, porque, cara, a culpa é um sentimento paralisante, não serve para porcaria nenhuma, e, sabe, não pode ser um peso tão grande assim. Você já deu um peso provavelmente de carreira, de trabalhar fora, e agora você também tem, provavelmente, só você que é a mãe, né, que tem esse peso de que tem que criar bem os filhos, e você fica nessa sinuca de bicos aí, você não sabe para onde vai, e isso causa um sofrimento mental muito grande, que inclusive vai te prejudicar no dia a dia, quando você tiver com as suas crias. Então, sabe, é foda
e
isso.
É foda, é um equilíbrio foda, mas eu acredito muito, e aí, não sei, Rosana, nem um conselho, compartilhando, assim, minha mãe trabalhou a vida inteira, e ela investia muito nos momentos de qualidade, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é o que mais marca, sabe? Assim, claro que se é uma coisa que ela gostaria, e se ela pudesse, provavelmente seria uma coisa muito boa pra ela, né? Mas eu acho que ela não precisa se culpar, falar assim, pai, não tô fazendo tudo que eu poderia pelos meus filhos. Eu acho que eles vão entender no futuro que tá trabalhando também é por eles, né?
Sim, perfeitamente. Eu acho que esse lance de, principalmente puxando o gancho do título do episódio, essas mudanças, elas acontecem, elas sempre vão acontecer, e cabe a gente escolher o que a gente vai fazer com essas mudanças, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem esse pensamento, eu e a Anne, de que, não, cara, olha, os nossos filhos são pequenos, a gente tá focando neles agora, a gente sabe que a gente não tá conseguindo focar em outras áreas das nossas vidas, principalmente questão de, sei lá, ir pra academia, de correr, de fazer um monte de coisa. A gente sabe que não dá, porque, cara, são três filhos. É insanidade mental.
Mas correr atrás deles.
Entendeu? Então, assim, não tem como. Então, a gente abre mão disso mesmo, mas a gente abre mão de uma forma consciente. Falando assim, não é naquele sentido, tipo, vou abrir mão porque eu quero ser um super pai, porque eu quero ser o mártir da paternidade, sabe? O Rodrigo Hilbert da paternidade. Não, não é.
É porque você quis mesmo.
É porque a gente fez essa escolha consciente. Porque, assim, não dá, vamos escolher o que não dá pra fazer, e é isso que a gente vai fazer. E as coisas que a gente consegue fazer pra cuidar da nossa saúde mental, a gente faz, né? Tem terapia, tem as nossas conversas, eu e a Anne, todos os dias, depois que as crianças dormem. Então, acho que é entender que essas mudanças também vêm nesse sentido, a gente ter a maturidade de escolher aquilo que a gente quer, né?
Os nossos apoiadores Supimpas estão cheios de regalias? Estão, sim, senhor! E uma dessas regalias é que eles podem participar de sorteios mensais para ganhar um brinquedo de madeira Supimpa do nosso amigo, ouvinte, apoiador Giba Sayeg. A loja dele é @gatodemadeira no Instagram, e todo mês ele vai sortear um brinquedo lá no chat de apoiadores. Mas para isso, tem que seguir ele e o Tricôzinho no Instagram, hein? É @tricôdepaz e @gatodemadeira. E mais, para todos os ouvintes do Tricô, ele tá dando 15% de desconto com o código Paternidade Supimpa. Corre lá!
Paternidade Supimpa.
Mas eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Se amanhã vocês acordassem num filme da Sessão da Tarde, sabe, assim, aqueles filmes que acordei sem filhos, o que vocês iam fazer? 24 horas sem crianças nenhuma, o que seria a primeira coisa que vocês iam fazer?
Eu não faço a menor ideia.
Olha,
aquele enredo bem assim da Sessão da Tarde com o filme dos anos 80 do Tom Hanks, sei lá.
Tu sabe?
É que provavelmente eu sou uma exceção, porque...
Ah, sim.
Eu consigo, eu acabo conseguindo fazer tudo que eu quero numa quantidade muito inferior. Mas eu acabo conseguindo encaixar tudo bonitinho na minha vida.
Isso é uma... claro que eu não tô fomentando aí, separem-se todo mundo, né? Mas o fato de você ter guarda compartilhada realmente te facilita muito, né, cara?
Mas eu tenho longe de mim, por favor, não separe. Ao contrário, separar é uma bosta. Não, mas...
Eu tenho essa piada com a minha mãe. Meus pais são separados, e eu lembro quando minha mãe tinha, sei lá, 30 anos, 30 e pouquinhos anos, eles eram separados, eu tinha... sei lá, 6, meu irmão tinha 4, ela foi passar um carnaval em Olinda. Tipo, eu fiquei com meu pai, tava tudo ótimo, tudo certo, sabe? Aí eu falei, cara, mãe, você tem noção que tu tinha 2 filhos e tu foi passar o carnaval em Olinda? cara, o melhor arranjo.
É verdade.
A separação, isso não envolve, claro, né? Senão a gente, claro que a gente ama, quer ficar casada, dela, todas, tudo que, óbvio que o melhor arranjo não é a separação, tá, gente? Mas, nesse sentido, somente, que as crianças estarão sempre amparadas, né? Assim, em separações legais, como foi a dos meus pais, pelo menos, assim.
Uhum.
E a pessoa tem uma liberdade de fazer umas coisas sabendo que, pô, tô tranquila aqui no carnaval em Olinda, que meus filhos estão com o pai muito bem cuidados, eu posso me jogar aqui, não tem problema nenhum, posso até tomar um porre que amanhã de manhã eu vou poder dormir até tarde.
Tipo,
olha
agora.
Que maravilha.
Exatamente. Calma aí. Essas coisas, eu espero que não chegue no trabalho. Exatamente. Amanhã eu vou viajar.
Ah.
E final de semana, teoricamente, eu estarei com a Evinha. Eu acabei trocando com a mãe da Evinha o final de semana. Acabou que ela vai passar 7 dias com a Eva direto, depois eu passo 7 dias.
Uhum.
Ou seja, eu posso viajar.
É,
não impacta. Então, eu acabo que eu saio da regra dessa problemática.
Uhum, é verdade.
Mas,
é.
Não, mas não mudou nada, assim? Tu acha que, tipo...
Não, reduz... Na verdade, reduz bastante, mas... Quer dizer, reduz a quantidade, mas o número de coisas que eu faço, acho que não reduziu tanto. Na verdade, eu não reduzo nada.
Que maravilha.
Porque eu sou meio paranoico, né? Então eu tento arranjar um tempinho. Segundos um, segundos outro, segundos outro. Então, tipo, eu tento fazer tudo um pouquinho.
É, eu acho que respondendo a tua... E acho que também é sempre bom a gente deixar claro, né? Porque assim, não existe melhor arranjo. O melhor arranjo é aquele
que... É o que você consegue combinar.
Aqueles,
que a gente consegue,
os integrantes,
claro,
daquela família estejam saudáveis mentalmente, que não estejam em sofrimento, né? Que... Deixar esse negócio. É sempre bom deixar claro para ninguém entender que a gente tá fazendo nem voto para um, nem voto para outro.
Não,
porque também
exatamente.
Tem muita gente que mantém um casamento, um relacionamento abusivo até e tóxico, em nome de não posso me separar porque isso é ruim. Então, enfim. Mas respondendo a tua pergunta, Bárbara, eu acho que eu ia dormir por 24 horas seguidas.
É, né?
É, pensando
eu
assim.
Eu pensei que eu dormia, com certeza meu dia, eu não ia dormir 24 horas seguidas, mas com certeza a primeira coisa que eu ia fazer é dormir, sei lá, 10 horas seguidas.
Pois é.
Aí eu acho que eu ia fazer uma massagem. Aí também já começa a criar, é bem um enredo de filme de sessão da tarde, né? Tipo uma massagem, uma coisa bem, né? Que nem é uma coisa que é uma coisa que eu até consigo fazer de vez em quando, mas é que tu encaixa naquele dia, né?
Pois é, tem que ser naquela hora do almoço você vai lá e faz.
É, eu acho que, sei lá, eu ia fazer pé, mão, fazer aquele monte de transformação do filme também. E eu acho que eu ia... Mas eu ia me cuidar pra não tomar um porre, porque no dia seguinte a vida ia voltar ao normal, né? Então não pode tomar um porre, porque a ressaca no dia seguinte a criança vai ter voltado, então tudo bem.
Exatamente, é isso que, tipo, é foda, você tá sempre pensando, cara...
Porra, então vou tacar agora um momento invejinha.
Que é isso?
Teve um dia... Teve uma festa, sei lá, eu vou inventar aqui as datas porque eu não sei as coisas. Tem uma festa na quinta-feira, na sexta eu fui com a Eva. Aí, na quinta, eu vacilei, bebi muito. Bebi demais. Bebi até, tipo, ficar com dor de cabeça impossível no dia seguinte.
Aham.
Uhum. O que eu fiz? Falei, mamãe, ajuda aí.
Ah,
aí mamãe veio.
É.
E cuidou da Evinha.
Isso
enquanto
aí,
eu recuperava. Isso.
Irmão, eu vou te expulsar
variou.
Do podcast. por
não,
pura
gente,
inveja, cara.
Se eu pudesse dar um... conselho, se alguém pudesse ter filho voltar para casa, perto da casa dos pais, se mudar de volta para a cidade dos pais, alguém pode fazer isso. Melhor isso do que pesquisar comprar carrinho fora, sabe, essas coisas, dicas de enxoval, de chá de fralda, enxoval de bebê, é mude para perto da casa dos pais, dos avós, porque realmente, né, e essa coisa assim,
mas tem muita consciência da sorte que eu tenho,
privilégio,
obrigado, privilégio.
Privilégio, né? Porque também tem a outra coisa, assim, do encaixar as agendas, né? Eu e o Marcos, a gente se divide aqui super bem, não posso reclamar nenhum minuto, mas a gente tem que, tipo, quando a gente quer fazer essas nossas coisas de autocuidado, de sair com uma amiga, eu saio pra jantar com uma amiga, amanhã eu vou sair, ontem ele saiu pra jogar com os amigos, a gente tem que ir montando uma agendinha nossa, assim, né? Tipo, então hoje tu vai ficar e eu vou sair, amanhã tu vai ficar e eu vou sair. Aí às vezes tem um dia que pô, é aniversário do amigo dele e é aniversário de uma amiga minha, e aí ou é parou ímpar, ou leva a Bia, ou não, ninguém vai, ou chama babá, enfim, mas não é assim, tem que ter todo um cronograma compartilhado, assim,
né? Tem que ser. Essa
e tudo bem, né, gente, assim, não é o fim, não é uma coisa super difícil, mas é uma mudança de vida mesmo, né, antigamente.
Uma coisa que eu penso também, isso é temporário, porque olha só, eu começo até você ver isso hoje, Kevin, tem 4 anos. Até um tempo atrás tinha uma certa dificuldade em certos lugares. Hoje em dia já é muito mais fácil, até mesmo pela própria comunicação e dizer o que a vinha pode ou não fazer. Uhum. Por exemplo, vou passear no museu. É muito mais fácil hoje, eu acho, passear no museu do que há 1 ou 2 anos atrás.
Sim.
Porque a vinha participa, eu consigo falar com ela. Entretém muito tempo? Não entretém. Mas dá pra sentir essa troca, começa a ter essa troca. E daqui, sim, a pouco ela vai crescer mais ainda e vai ficar melhor ainda passear com ela. Então, na verdade, essas nossas perdas, digamos assim, do que a gente faz, parte delas, não tudo, obviamente, mas parte delas é temporária, porque daqui a pouco a gente vai conseguir, inclusive, ter um parceiro pra fazer as coisas.
Sim, sim.
Sim, e aí isso é a parte mais legal, assim, respondendo a pergunta lá, a pergunta título do programa, se mudar a vida pelos filhos é uma derrota, eu acho que não é, acho que a gente acaba só ganhando coisas, né? Tu falou o exemplo do museu, agora tu pode ir com ela no museu que tu já foi, daqui a pouco tu pode ir num museu que tu nunca iria se não tivesse filho,
uhum,
né, tipo, que tu vai descobrir coisas mais legais ainda, eu acho que tu ganha muito mais na média, na soma, sei lá, gente, que sou de humanas querendo fazer analogias com coisas muito...
muito bom.
Na média, na soma, não, não sei, enfim, na conclusão, tu acaba ganhando muito mais do que perdendo, eu acho.
Sim, sim, uma coisa que eu quero muito fazer é trilha com a Eva, sem ser esse final de semana, o outro, eu já pretendo, se o tempo deixar, subir lá o Pão de Açúcar pela aquela trilha facinha.
Puta merda, cara, eu vi você falar trilha, já me bateu um cansaço aqui.
Sério, adoro.
Meu amigo, eu tenho até um sono.
Não ficou mais medroso depois de ser pai, não?
Não, não, não sei, depende da questão. Medo mesmo que eu tenho com a Eva é em relação à doença. Fora isso, eu não tenho medo, não. Quebrar a cabeça, perto, mas não tenho medo, não.
Não, acho que a primeira vez que eu fui viajar de avião, assim, depois que a Bia nasceu... A primeira não, porque eu tava muito... Ainda vivendo ali, tipo, meio hormônios do puerpério. Eu não tava nem pensando, tava só tipo... Nossa, estou indo para o Rio Grande do Sul, perto da minha família. Ou ter redes de apoio. Mas acho que a segunda vez eu tive um pouco de medo de voar, assim. Que é uma coisa que eu nunca tive. Foi uma aquisição, assim. Um medinho que eu não tinha tanto, assim, antes.
Uma aquisição. Nossa, que bom essa compra, hein?
De cagaço que eu tenho é de perder, cara. Eu fico muito noiado de perder eles, sabe?
Perder no
e
sentido
é
foda.
De multidão?
Cadê você? Onde você tá?
Na vida. Porque, assim, são 3 filhos, cara. É foda.
Você braço todo mundo.
A Maia ainda fica muito no colo, então tá de boa. Quando, não, meu irmão, Dan, soltar os 3, caraca, bicho. Na pracinha eu fico assim...
O Dan já sabe mais direitinho, assim, né? Onde mora, o nome da mãe, o nome do pai, o nome da rua, sei lá.
Ele até sabe. Acho que de tanto ouvir a gente ligando pra padaria e pedindo pão pra casa, ele já sabe. Ele sabe até o número do telefone.
Aquele medo, eu entendo, eu não tinha também, mas agora que a Bia tá começando a caminhar mais, correr mais, eu fico pensando, meu Deus, sabe aquela... Eu penso assim, não sei se vocês têm essas histórias de quem, quando a gente era pequeno, eu fugi dos meus pais no supermercado, meu irmão fugiu no shopping. Cara, imagina tu pisca o olho, a criança não tá do teu lado, cara.
Eu tive um sonho assim. Um sonho bizarro, inclusive eu acordei chorando. Eu posso até contar depois um sonho, é meio maluco. Tem invasão alienígena, tem porra.
Caralho,
toda.
Cara.
Mas foi bizarro.
Conta logo então, porra.
Eu escrevi isso, não, tem que localizar, eu tenho a história completa.
Tu escreveu o seu sonho?
Eu escrevi
pra
não
esquecer. Por que você fez isso, cara?
Porque o sonho impactou real.
Pra levar pra terapia depois, só pode, né?
Teve a questão de perda, real.
Então, mas esse negócio de perda, cara, é muito... Eu tenho... Porque, assim, rola essa parada também de... Ah, não, porque tá rolando a galera que tá roubando criança e não sei o que. E você fica, puta merda.
Mas isso é o palhaço da van.
Mas isso aí não é lenda?
Sei lá,
você,
cara.
Então,
pra mim,
isso
é
lenda.
Tipo o palhaço da van. Sempre vai existir.
É um saco, se for assim.
Isso aí, entendeu? É tipo lenda urbana. Mas, assim, não, tem que ensinar a criança, tem que botar um... Pô, cadê o chip, né, pra gente botar nas crianças?
Pois é, né, pô. Faz um cortezinho
cadê
ali.
Cadê Black Mirror? Alô, Black Mirror?
Olha o meu sonho.
Cadê?
Caralho, cara, que isso? Que texto gigante. Não dá pra você ler isso aqui, não, cara.
Eu
é
nunca
grande.
Tenho um sonho realista. Esse sonho foi extremamente realista e foi um muito grande
não
sonho.
Não foi
uma história, foi um filme.
Não, isso não é realista, cara.
Mas na minha cabeça...
Estamos perdendo aí ouvintes ufólogos.
Todo contexto era totalmente realista o ambiente. Pra mim, vendeu.
Entendi.
Você tava com roupa ou tava só de cueca? Ou tava pelado?
Não, tava com roupa.
Tava com roupa.
Tava com roupa o tempo todo.
Realmente era realista.
Mas tinha sexo, não o meu.
Tinha sexo com alienígenas?
Não, tinha... Cara, é um sonho muito grande. Sério, gente, o sonho não cabe na tela do WhatsApp. Mereita é micro.
Gente, eu acho que tem que botar. Quando o programa sair, põe no stories pra gente ver.
Boa. Bota no stories.
Põe no stories.
Me dá os prints desse negócio aí que a gente vai botar no stories, cara.
Aí todo mundo põe o dedinho na tela e aí quem quiser ver a história toda e te dar uns highlights agora pra gente, só pra gente entender.
Ó, a Fernanda Civic aqui no chat deu uma boa sugestão, falou assim, ó, faz um tricotox pra contar essa história.
Então, ó, já tem um tricotox dessa história. Tá aqui, ó, já guardado já, vou até
maravilhoso,
aqui.
Cara. Pronto. Agora, voltando né, um pouco a essas coisas de mudança, saindo do sonho maluco do Vitor, por mais que a gente tenha aqui três pessoas que concordam que a vida muda, principalmente muda quando as crianças chegam e que ok, tem muita gente também que resiste a essa mudança, né?
Sim.
E cara, eu vejo pessoas resistindo e fico assim, cara, porra, a vida dessa pessoa seria tão mais simples se ela aceitasse,
sabe? Né?
Por exemplo,
mas aceitação ou maturidade?
Porra, eu não sei, né?
Porque às vezes falta cair a ficha.
O Fred tinha que estar aqui pra dizer isso, né?
Porque às vezes falta cair a ficha, tipo, meu filho, não dá agora. Uh-huh. Tipo, se enxerga.
Eu
talvez
acho
em outro
que
momento tu consegue. Tu
eu acho que é um meio dos dois. É uma coisa, tipo, de adaptar expectativas, assim.
Uh-huh.
É, porque realmente a vida vai mudar e tu vai mudar algumas referências, alguns horários... É isso, tem uma outra pessoa ali que também tem que ser ouvida e valorizada, então é tipo uma concessão. É que quando tu casa, por exemplo, já algumas coisas mudam, obviamente.
Exato, exato.
É. Né? Então, assim, é mais um elemento ali, a criança é mais uma coisa.
Eu aprendi um termo que é o reatância psicológica.
Caralho, que isso, cara?
Poxa, chegou agora.
Porra,
com
agora
words.
Que isso?
A palavra grande,
não,
vai.
Agora
grande.
Explica aí o que é isso.
O que é isso? É, sabe quando a criança vai, tá lá na tomadinha, indo com o dedinho na tomada e fala, não tô botando na tomada, vai levar choque, menino. Aí ela vai olhando pra você e, inclusive, bota o dedo na tomada. Esse foi o exemplo que me deram, não sei se é por isso mesmo, mas, por favor,
não,
deixa eu seguir o exemplo que me deram.
Não, é isso aí mesmo.
Aí, nisso, a criança bota o dedinho lá. É, de acordo com a explicação dela, nesse exemplo da criança, mas, na verdade, serve pra adulto, pra qualquer pessoa, quando a gente... acaba ditando algo para a pessoa fazer ou não fazer, isso você corta a parte da liberdade, a pessoa se sente sem autonomia. Então, ela vai, ignora o que você falou e faz aquilo ou não faz aquilo. Ou seja, mantenha a sua... continua fazendo o que ela quer fazer para impor a sua liberdade e a sua autonomia. O nome disso é reatância psicológica. É algo assim, se eu não me engano. Se eu não tô...
Adorei, achei muito interessante isso.
Porque
eu não entendi muito bem não, mas...
Por
tá.
quê? Por exemplo, você tá fazendo um trabalho. Sei que o seu chefe fala, não, faz assim não, faz dessa maneira. Aí você vira pra ele e fala, se fuder, vou fazer da minha maneira. E faz da sua maneira.
Meu bom, velho, esse conselho fosse
isso,
bom, não dava de graça.
É. Isso, nesse momento, o fato de você ignorar o que tá fazendo e fazer o que você quer, é uma forma de você impor a sua liberdade e autonomia. De fazer... de garantir psicologicamente isso.
Certo.
E justamente isso se chama reatância psicológica.
Caralho, que nome.
É. Espero não ter errado. Espero ter aprendido corretamente. Era uma aula sobre liderança, feedback, gestão e tudo mais, e como lidar com as pessoas no trabalho.
Ah, então
você
estava fazendo aula de coach, é?
Eu ia falar, era
não
coach.
Não fala coach, não fala coach.
Coach.
Olha só.
Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Anne, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo esses podcasts supimpas.
Podcast trocou de paz.
Mas, voltando, o que a gente estava falando lá do alinhamento de expectativa...
Aham. Uhum.
Tem uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes exageram quando falam da maternidade, da paternidade, de ter criança em casa. Tem gente que pesa pro lado negativo, assim, tu nunca mais vai conseguir ir no banheiro sozinha, tu nunca mais vai conseguir ir para um bar, tu nunca mais vai conseguir... E aí eu lembro quando eu tava grávida, logo que a Bia nasceu, assim, eu tava muito com essa cabecinha, olha, banho vai ser um desafio, tu vai conseguir tomar banho. Aí, sei lá, eu tava em casa, assim, a Bia tinha, sério, um dia, sei lá, 3 dias em casa a gente tava. E aí eu falei pro Marcos, olha, eu vou tomar banho, mas eu vou deixar a porta aberta, se acontecer alguma coisa, se ela chorar, eu saio correndo. Aí ele falou, amor, vai tomar teu banho, calma, é só um banho, se acontecer alguma coisa, a gente, tua mãe tá aqui, eu tô aqui, a gente se vira. Não coloca na tua cabeça que tu nunca mais vai conseguir tomar um banho direito.
Uhum.
Né, assim, não pesa, a gente também tem que cuidar pra não pesar só pras coisas, as coisas que a gente não, ou então forçar a barra das concessões, e aí até exagerar nas coisas, sabe? Antes mesmo de não conseguir fazer, já não fazer, sabe?
Não,
não sei se eu consegui explicar isso.
Não, claro. Faz todo sentido, sim. E tem, acho que tem essas duas questões, né? Você, principalmente quando você não tem filhos, né? Todo mundo vai sempre focar na parte negativa, assim. Sempre. Se você vai falar que você, sei lá, você tá. A mulher tá grávida, vai pro escritório, avisou todo mundo, ei, tô grávida, o que? Todo mundo já começa. Ih, ó, se prepara, dorme aí, porque você nunca mais vai dormir. Então a galera sempre tem uma tendência a focar no negativo. Então você já cria esse arcabouço de coisas negativas na sua vida, e alinhado isso ao apego do que sua vida boa era antes de ter filhos, causa essa tragédia na vida dessa família aí. E só piora muito mais a relação, né, de pai, filho, mãe, filho, e de, né, enfim, de casal também. Porque, assim, tem coisas simples que a gente pode ver, assim, que eu vejo direto, assim, sei lá, a pessoa tem um filho, e aí ela começa a reclamar que a criança não para de mexer na mesa de centro, que tem as paradinhas ali, ou não para de mexer na hack da TV, abrir a hack, pô, e tá toda hora falando, não, a criança não aprende, já botou de castigo e tudo mais. E aí você fala, cara, mas a criança, sabe, o negócio tá ali na altura daquele bebê, que tem um ano, tá começando a andar e quer explorar tudo, é claro que ela vai mexer naquilo dali. Você vai, sabe, você tem que entender que a tua vida mudou. Ele, não, mas eu não vou mudar a minha sala por isso. Eu não vou, não posso mudar. Eu não tenho como, sabe, eu não posso perder essa batalha assim pra uma criança. Você fala assim, cara,
não é uma batalha.
Não é uma batalha, sabe? Você tem que entender que agora sua casa, ela é populada por mais uma pessoa, que no caso é uma criança. Então, sabe, tem muita gente que se apega a isso, gente próxima, inclusive, que eu conheço, que bate o pé, que fala que não, porque minha vida não pode mudar em função
você
do meu filho.
Você quer arrogância? Porque olha só, se você se casa com alguém, a sua vida mudou. E você aceita essa mudança.
Foi o que a Bárbara falou, tipo, não, mas eu tenho minhas noites de ir pra balada, porque eu ainda quero viver minha vida de solteiro.
É.
Quem faz isso, tá ligado?
Então tá, né? Então não case, né?
É, pois é. Então,
não, e eu acho que isso assim, às vezes a pessoa quer brigar com algumas coisas que a vida dela vai ficar muito mais fácil se ela tirar a porcaria da mesa de centro com miniatura ali na mesa, sabe? Uhum. Ela vai deixar de se estressar, de toda hora tá correndo atrás da criança, de pegar coisa na mão e pegar a criança no colo, e a criança vai chorar e vai querer pegar aquele bibelô lá. Cara, tira dali, é uma batalha menos no teu dia, né?
Sim.
É uma... um ponto de estresse a menos, é muito mais simples.
Eu acho que, assim, uma coisa que é muito referência pra mim é essa frase de escolha suas batalhas, sabe? Tem coisa que você vai realmente, não, isso aqui é importante, eu preciso ensinar meu filho e tal. Agora, sabe, tipo, outro dia mesmo eu vi um cara reclamando, porra, mas meus vinis, cara, ficam ali na sala desde sempre. E aí agora meu filho tá mexendo, tem que ensinar ele de algum jeito que ele tem que me respeitar e respeitar os vinis que estão ali, que estão no chão da porra da casa. E aí, tipo, como é que tu vai ensinar uma criança de 2 anos isso? Você não vai ensinar. Não, pelo menos não vai ensinar de uma forma que envolva medo, né? E humilhação ou, sei lá, entendeu? Tipo, agressão física. Porque a criança não vai aprender.
E mesmo assim, aí não vai ensinar, né?
Não vai ensinar.
Qual é o conceito de ensinar?
Ela só vai sentir medo de mexer naquilo
dali.
Exatamente,
isso não é ensinar.
Pois é.
É, e assim, eu acho que a gente tem que, pelo menos assim, né? Eu aqui com o meu arranjo, com o Marcos e tal, a gente tem os nossos pontos, assim, que são muito na linha do autoconhecimento, talvez maturidade, como disse o Vitor, a gente tem os pontos que são mais, digamos, estressantes. O Marcos, ele, quando tá com fome, ele vira um outro ser humano, sabe? Outro ser humano. Então, assim, se a gente tá num restaurante e aí a Bia começa, sei lá, a ficar muito agitada, que não comeu ainda, ou tá brincando, e aí a comida chega e ela dá uma agitada, eu já sei que ali o Marcos vai, eu deixo o Marcos a maioria das vezes comer primeiro, pra ele voltar a ser gente, e aí eu como e tudo bem pra mim, entendeu? Porque eu não tenho esse mau humor da fome. Eu tenho a coisa do chegar em casa e querer tomar um banho. Então assim, eu preciso de uns 5 minutos ali, e aí o Marcos segura o rojão. Então acho que a gente também entende um pouco quais são os, talvez, não sei, Thiago, se entra no que tu falou, assim, de escolher suas batalhas, assim, sabe? Mas eu acho também entra no reconhecer de alguma coisa que tu, não é que tu não quer abrir mão, mas que é mais difícil, é mais trabalhoso. Então, assim, se alguém pode te ajudar aí a diminuir esse trabalho, a gente tenta fazer essa troca aqui, sabe?
Claro, claro, assim, e você vê que é completamente diferente, né? É você, é o que
e
você
aí tem
falou.
Uma terceira coisa que todo mundo gosta, uma terceira coisa que os dois gostam, que é dormir mais de manhã, que aí a gente tem que fazer, tipo, par ou ímpar, a gente faz revezamento, a gente vê quem tá comendo sono, que aí não dá sempre pra todo mundo sair feliz, né?
É, mas é o que você falou, a questão do autoconhecimento, é muito diferente, assim, não é que o Marcos esteja numa situação que ele fala assim, não, olha só, eu não abro mão de comer logo, porque a minha vida inteira eu sempre fui o primeiro a comer. Quando eu morava com a minha mamãezinha, eu era o primeiro que a minha mamãezinha botava comida no meu prato. Não é isso. E que eu não quero mudar isso. Não. É porque ele sabe que vai ser treta se o cara ficar com fome. Ah, e eu sei que aqui em casa é o contrário. É a Anne que ela fica resmunguenta se ela ficar com fome. Porque é taurina, né? Touro em touro. Então, assim, eu não posso mexer na comida
Marcos
da Anne.
Marcos é terra também, Capricórnio.
Aí,
né?
Tá vendo? Então, não tem condição. E aí, cara, a gente fica... A gente entende, assume isso. E aí outras coisas, como, por exemplo, o seu banho, ele não é também uma coisa tipo, não, porque eu não quero mudar isso na minha vida. E sim é uma coisa que contribui para o seu bem-estar, para você estar bem, para cuidar bem da sua filha. Então, não é nem uma questão de batalha, é uma questão tipo, de uma escolha inteligente. Você, não, preciso disso. Não é algo que, sabe, vai tomar todo o seu tempo à noite com a sua filha. Tipo, também o cara pode falar assim, não, eu preciso do meu assistir aqui meu Jornal Nacional, não sei nem se ainda existe Jornal Nacional, sei lá, meu Jornal Nacional aqui pra ficar bem pra minha filha. Não, porque tu vai ficar, sei lá, quanto tempo vendo esse negócio e daqui a pouco teu filho tá dormindo. Mas
serviços de streaming salvaram muito a gente, né? A maternidade ficou mais fácil agora, né? Não tem horário pra assistir as coisas. A hora da minha novela! Não, isso. Não é mais isso, né?
É, pois é. Ó, a Fernanda Civic aqui também falou no... Na verdade, assim, Fernanda Civic, a gente usou o nome, o sobrenome dela, porque eu não sei como se pronuncia. Ela já falou e eu já esqueci. Então, é Fernanda Civic e ela disse que é bem por esse caminho mesmo. Bem-estar pessoal é uma coisa que renova. Foi o que ela escreveu aqui. E, de fato, é o que vai garantir um extra life. Hoje mesmo aqui, tipo, eu tô em casa, entre aspas, de repouso, né, com os três filhos em casa, e aí chegou no finalzinho da tarde, a gente falou assim, ó... É, fica aí com as crianças que eu vou tomar um banho, preciso tomar um banho mais demorado pra, sabe, dar aquele extra life pra mim. Eu falei assim, não, beleza, vai lá, cara, de boa.
Adorei extra life.
É,
extra life é muito bom. Hoje eu falei, a Bia acordou cedo quase todos os dias da semana e o Marcos, a gente tava se revendo, assim, eu acordava cedo, ficava umas duas horinhas com ela e aí eu consigo dormir mais fácil, tipo, eu voltar a dormir mais fácil que ele.
Uhum.
Então eu acabava sempre eu acordando, tipo, 15 pra 7, 7 com ela e aí ficava acordado com ela até umas 9, 9, eu acordava ele e eu dormia mais uma horinha. Só que aí hoje eu fiquei muito cansada, muito, assim, fiz esse esquema e eu não consegui dormir depois porque eu já tinha que sair mais cedo, tinha nutricionista, enfim. Aí eu olhei pro Marcos agora, assim, falei, olha, amanhã eu vou precisar dormir até tarde. Então, assim, já tô avisando de antemão. Se tu quiser dormir mais cedo, até amanhã, eu vou precisar de 2 horas a mais na cama, porque eu já estou cansada dessa semana inteira, de várias coisas e tal. Então, eu acho que isso vem daquilo que a gente falou lá no programa, no começo do programa, de pais saudáveis criam filhos mais felizes, são mais felizes, sabe?
Com
assim,
certeza.
Criam crianças mais felizes, e é o melhor presente que a gente pode dar para nossos filhos. Então, é o se conhecer e também se priorizar, né? Eu acho que tu falou muito da coisa da mulher, das coisas que a gente tem muitas cobranças e tal. E claro que os nossos filhos são prioridade e vão ser sempre, mas a gente também tem que ser a nossa prioridade, né? Uhum. E eu acho que isso às vezes é um pender pro outro lado que também a gente tem que cuidar muito de não colocar só os nossos filhos em primeiro lugar. E tu falou, né? E aí de repente tá tu lá sem saúde mental, sem saúde física, todo escangalhado. Que tipo de mensagem tu tá dando pro teu filho, né?
Pois é. Que você, como é que você quer que o seu filho aprenda sobre amar ele mesmo se você não dá esse sinal de que você ama a si mesmo, né? E que você quer cuidar de você. Esse é o negócio
total.
Mais importante.
Isso aí é frase pra card, Thiago. Pode anotar.
Tem até um negócio que eu costumava falar há um tempo também, era que pra gente sempre... Aqui é um negócio que a gente sempre faz isso, né? De avaliar o peso das bandeiras que a gente carrega, né? Porque assim, quando a gente... tem filho, aí vem aquele, né, todo aquele manual, e não porque vai ter furado de pano, e não porque vai ter alimentação BLW, vai ser tudo orgânico, como é que vai ser e tal. Não vai ver TV nunca na vida, não sei o quê. Então, às vezes é importante você também fazer essa avaliação do peso dessas bandeiras que você carrega para saber se isso está dando mais benefício ou malefício, né? Então, eu tenho uma passagem muito clássica minha com o Dante, quando era só o Dante, né? Tempo tão remoto, e eu nem sabia. Achava que era difícil. Poxa, que tolo. Mas a gente tinha essa coisa bem forte aqui no podia ver TV e tal, 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 tal. E, cara, era assim, ele com seus 3 anos, 3 anos não, com seus 2 anos e meio, por aí. Cara, era tão difícil o fim de semana. A Anne grávida, ele sempre acordou muito cedo, então no fim de semana ele acordava às 5:30 da manhã, e eu, porra, ele já acordava querendo montar quebra-cabeça, querendo brincar de Lego, e eu, tipo, cara, minha alma nem voltou pro corpo ainda, tá ligado? Aí eu ficava, puta merda, não consigo nem tomar um café. E aí eu já começava a ficar grosso com ele, sabe? Já sem paciência com ele. E, cara, tipo assim, nem era 6 da manhã, eu já tava sendo grosseiro com meu filho. E eu falei, porra, sabe? Vou deixar ele ver essa desgraça dessa Dora Aventureira aqui, ver uns 2, 3 desenhos, eu encho o rabo de café e aí eu vou poder ser um pai melhor pra ele, sabe? Depois disso tudo.
Exatamente. Porque eu acho que às vezes no ímpeto de querer ser fazer uma coisa melhor pros nossos filhos, a gente acaba não conseguindo carregar essa cruz, né? Tu falou das escolhas, essas batalhas. Eu comecei a, quando eu falar sobre essas coisas, gente, é isso. Então, tu vai fazer o BLW, tem que ver o tempo da criança. Eu sou uma pessoa que eu não sei cozinhar, que eu trabalho muitas horas por dia, não moro numa cidade grande, eu não tenho tempo de comprar orgânico, comidinha, ficar cozinhando, tararara. Falei, cara, se eu tiver que fazer BLW com a Bia, eu vou enlouquecer. Uhum. Porque aí tu tem que picar tudo, lavar tudo, tararara, cortar de um jeito, aí ela vai jogar tudo no chão. E aí eu tenho que deixar ela experimentar com as comidas, assim. Aí eu falei, cara, eu vou deixar até o ponto que não vai me enlouquecer e eu vou ter uma casa bagunçada que eu vou ter que arrumar depois, aí eu vou ficar estressada porque ela jogou a comida no chão, sabe? Então, assim, não, foi ele pra mim, eu falei assim, olha, isso eu não vou conseguir. Vou tentar fazer a alimentação mais natural, mais saudável possível, mas não vou conseguir, porque aí vai me dar um estresse tão grande que o que era pra ser uma coisa prazerosa, que é uma introdução alimentar, criar uma relação saudável com a comida, que é essa função do BLW, ia ser totalmente não saudável pra mim, doentio quase.
É verdade.
Então, aqui, pra quê? Né, perde o propósito da coisa. Então, aí foi uma coisa que não rolou aqui pra gente, assim.
Pois é.
E aí eu acho que é isso, né? Adaptação, sei lá.
Eu acho que essas escolhas conscientes são as mais importantes que a gente pode fazer pros nossos filhos. E é claro, só fazendo um disclaimer aqui, porque como é que é? Gato escaldado? Vamos fazer disclaimer. Que, olha, pode ser que você aí que esteja ouvindo a gente faça BLW, que você ache BLW maravilhoso, incrível. Também acho, a gente fez com o Dante, a gente fez híbrido com o Gael e com a Maia. A gente sabe disso. E talvez você saiba assim, não, poxa vida, mas existem formas muito simples de fazer BLW. Poxa, a Bárbara podia ter tentado. Eu sei que podem existir, mas assim, cada um escolhe. Cada um escolhe o seu caminho, sabe?
Eu fiz um pouco, tá? Eu fiz um meio híbrido. Eu fiz um meio híbrido com a Bia. Mas não consegui. Não, eu sei que existem formas mais fáceis. E a televisão é outro exemplo. Somos uma família que vê televisão. Eu costumo falar que eu tenho uma profissão porque eu assisti muita televisão na vida. porque eu trabalho com comunicação, com entretenimento e tal. Uhum. Então, pra mim, com a Bia, a medida é o limite de horas por dia, óbvio. A qualidade do que ela tá assistindo e eu tô assistindo com ela. Não é... joguei a criança na frente da televisão pra sei lá o que, fazer o que, sabe? Tipo, ou ela tá vendo, sei lá, a novela das 9. Não é isso, né?
Encarnando também um pouco o Edberto aqui, algo que eu acho que ele diria. E no final das contas, pra tudo também existe o foda-se. Foda-se, eu quero, caralho. Você tá me fazendo bem.
Nossa, é só porque assim, sempre tem alguém que vai dizer, não, mas existem formas. Então, vamos lá. Então, a gente tá aqui já apontando, já começamos a... falar um monte aqui, se deixar a gente faz isso aqui, vira um Wanda de 3 horas, mas não pode, porque a gente tem filho, tem que acordar cedo amanhã.
Tem criança pequena em casa.
Então a gente vai agora para as indicações supimpas e fica aí, que vai ser bacana.
Se
se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos duas dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. Ah, e a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast.
Indicações super paz.
Pois bem, Vitor, indicações supimpas.
Então, eu vi... caraca, tanto tempo que eu não venho aqui dar indicação que eu já, porra, tá acumulado.
Tá a lista? É.
Tá a lista de dois.
Pô, então vai lá.
Tem um... tem um que é... Ouça o... O... Episódio de Mamilo falando sobre Bacurau.
Ah.
Eu vi Bacurau. Achando, porra, entendido pra caraca, peguei todas as questões ali e tudo mais, e quando eu escutei o...
Sabe nada inocente.
Não, nem tanto, mas tem muita coisa interessantíssima que eu não peguei, que eu achei foda. Ai, ouça o Mamilos do Bacurau.
Primeiro assista o filme.
Isso, de preferência, né?
Isso, então, é que foi indicação anterior. Eu tô com o filme na fila, e aí eu não escutei, eu pulei esse Mamilos porque eu tô na fila ainda pra ver o filme, mas eu vou
cara.
Ver.
Muito legal, vale muito a pena. A gente até indiquei no último episódio.
Vale. Minha mãe tá aqui, vou aproveitar a rede de apoio e vou esse final de semana.
A gente tá querendo ver também.
Vamos abusar da nossa rede de apoio. Enche a cara.
Enche a cara enquanto vê o filme e depois ainda come pizza. Porra, e também
isso
sushi.
Isso aí.
É isso aí.
Mas... Pizza e sushi, né? Pizza com sushi.
E qual é a tua segunda indicação, então?
Então, aí tem uma indicação anterior a essa, que foi que eu tava vendo, que eu vi It 2 no cinema.
Viu o quê?
It 2, a coisa.
Ah, do Palhacinho.
Do Palhacinho.
Tá.
E
mas
aí...
É bom? Você tá indicando o filme, porque é bom?
Não tô indicando o filme, é bom.
Peraí, mas indicação...
Calma aí, eu vou chegar lá na indicação.
Tem um storytelling,
peraí. Eu vi It 2 no cinema. Aí, eu gostei, filme padrão, né, demais, legal. Uhum. Quem quiser ver, foda-se, caguei. Aí, nisso, eu fui ouvir o Rapadura Cast, eu gosto de Rapadura Cast, fica uma certo. Breve indicação aqui, que fala sobre filmes, num olhar levemente mais técnico, que eu vi sobre It 2. E nesse filme da Rapadura Cast, eles me indicaram a ouvir o Rapadura Cast do It 1, que certo. Também falava sobre Stephen King. Eu sou muito fã de Stephen King.
Ah, ok.
Aí, no programa do It 1, ele falava novamente do Iluminado, dentre outras várias filmes que o Stephen King fez. E eles me disseram que o livro do Iluminado tem história diferente do filme.
Sim.
O final é diferente.
Sim.
Eu não
sim.
sabia disso. Aí eu li o livro e indico o livro, que é muito maneiro.
O livro do Iluminado, é isso?
O livro do Iluminado.
Caralho, isso tudo pra falar.
Gente, eu amei isso. Eu amei como ele saiu do It 2 e chegou no livro do Iluminado. Esse arco da dica foi incrível.
Não,
foi,
e assim... digo, ó, Rapadura Cast e o Iluminado que... Foi muito foda. E engraçado que eu tava lendo Iluminado, tive...
Colocou
tive
na agora... geladeira quando deu medo?
Não, não, mas rolou um cagacinho, vou te dizer. O que acontece? Teve aquelas convenções de final de ano de empresa, que é num resort, tudo mais, não sei o que lá. A gente foi num resort lá em
não, eu não sei o que é, porque eu nunca fui. Não fala como assim, não sabe como é que é? Não, não sei.
Desculpa. Então, tem um resort de vez em quando, que a parada é tão maçante que te bota num lugar maneiro pra tu aguentar. Aí a gente foi num lugar maneiro lá, que é um resort na Vassouras.
Ah, entendi, tá.
E nesse resort tinha um corredor muito grande, muito comprido. E era aquela luz de aproximação, só acendia quando se aproximava.
Uhum.
Meu quarto, obviamente, era o último. E eu não chegava à porta, meu irmão. E eu tava olhando a porra do iluminado, não tinha acabado, ele tava com cagaço naquele corredor. Aí eu falando...
Só viu as gêmeas, né?
Só viu, meu irmão. Se na última luz acende, tem alguém, eu dou um grito. Mas foi maneiro.
Muito bom, cara.
Chocada. Ai, ai. Mas assim, a melhor parte é ele contando. O contando.
Só pegando o gancho aqui, então, já que você falou do Bacurau, eu vou fazer uma indicação de uma drag que você já deve conhecer.
Ah,
então.
Gostei muito, inclusive.
Eu quero indicar o canal da Rita Von Hunt, que é uma drag queen.
Maravilhosa.
Muito legal, ela tem um discurso muito politizado e dá pra aprender muita coisa com ela. Então, fica aí a minha indicação pra ver os vídeos dela.
A Rita, aliás, tá na Cláudia, que é a revista que eu trabalho, essa semana. A gente fez um perfil com ela.
Ah, olha.
Aí a gente entrevistou o Guilherme, aí ele tá de Guilherme, depois ele se monta de Rita e ele fala sobre a história dele. E é muito legal de conhecer também a história do cara, que é um... Que, enfim, né? A Rita é inteligentíssima, o Guilherme é inteligentíssimo.
Uhum.
Então fica esse, essa diquinha dentro da diquinha do Thiago.
Boa. O Douglas Monteiro aqui no chat de apoiadores botou aqui logo uma palavra, frase de ordem aqui. Rita no tricô. Gostei.
Eita.
É, eu quero indicar um programa que passa no GNT, mas eu sempre assisto no enfim, no IGTV, no streaming e tal, que é o programa do Porchat. Vocês já viram esse? Que história é essa, Porchat?
Não.
Não.
Cara, eu dou muita risada nesse programa. Ele junta sempre três pessoas aleatórias. Ele fala tanto com famosos quanto com a plateia de anônimos, e as pessoas contam grandes histórias da vida delas, assim, tipo, ai, essa semana uma menina contou que ela, sem querer, invadiu uma festa com um monte de gente famosa. Ela achou que ela tava numa balada de Réveillon e, na verdade, era uma festa da casa do Luciano Huck, enfim. Mas ela conta de uma forma muito engraçada. E ele junta sempre três famosos, assim, e que é bem aleatório, sei lá. Um foi a Débora Seco, o Mumuzinho e a Maria Clara Gueiros. Um outro foi a Glória Maria, a Maísa. E quem foi o outro cara? Não lembro, um outro cara. E as pessoas começam a contar histórias. E é muito engraçado. Eu choro de rir. Porque são histórias aleatórias da vida das pessoas. Que isso é o mais legal, sabe? A gente fica querendo ver, sei lá, histórias mirabolantes. Mas assim, a Maísa conta do dia que ela teve piriri na escola e tu ri, sabe? muito engraçado. Tá no, sei lá, Globoplay. E ele de vez em quando posta umas partes completas no IGTV dele. Teve um muito engraçado que tinha o Tony Ramos contando umas histórias. Teve com a Preta Gil também. E as histórias da plateia, dos anônimos, são impagáveis. Assim, eu dou muito... Toda vez que eu dou play, eu dou risada. É muito bom.
Pô, ótimo saber. A Fernanda Siviec aqui tá falando... Botou em caixa alta aqui. PQP é muito bom esse programa. Tem uma história que de um bandido fugindo da polícia ajudou uma cega a chegar em casa. Que bagulho.
Isso mesmo. Tem também muita história da menina que ganhou um crucifixo, mas queria não saber como jogar fora. E ela pediu pra doar o crucifixo. Ela não queria botar aquele. Eu não acredito em nada. Mas assim, cara, não quero essa energia negativa de botar no lixo um crucifixo. O que eu faço? Enfim. É engraçadíssimo.
Muito bom. Ótimo. Ai, ai. Bom, então chegamos aqui ao fim de mais um programa. Antes da gente apontar aqui pro finalzinho.
Tipo a plateia do Jô Soares.
Pois é, que tristeza. Todas choram. Mas é aquele momento que o Vitor vai incorporar novamente o Berto e vai me dizer qual é a hashtag do episódio de hoje.
Caraca, nem lembrava dessa merda.
Essa é a hashtag? Caraca.
Hashtag caraca.
Puta que...
Nossa senhora, a Fernanda Siviec mandou uma hashtag perfeita aqui no chat, ó. Hashtag abrace as mudanças e vida que segue. Pronto,
perfeito,
matou.
Lindo. Nossa.
Caraca, olha isso. A gente não precisa nem mais ter trabalho de fazer hashtag,
Thiago Berto, cara. Agradece de coração.
Maravilhoso. Então é isso. Bárbara, querida, muitíssimo obrigado por ter gravado mais esse episódio com a gente. Foi ótimo
conversar. Maravilhoso.
Obrigada a vocês, querido. Sempre bom bater um papo com vocês. Estou sempre à disposição.
Beleza. Ah, deixa o seu arroba aí pra galera te seguir, pros tricoteiros, tudo aí te seguir.
Arroba muito fácil, arroba da Bárbara. Instagram da Bárbara, Twitter da Bárbara, tudo da Bárbara. Se tem Orkut ainda é da Bárbara.
Ah, é muito bom. Então, poxa, valeu mesmo, adorei conversar com você. Não esqueçam de ouvir lá o podcast dela, quer dizer, os podcasts, né?
Podcast Estamos Bem, também é arroba podcast Estamos Bem no Instagram, a gente bota lá os assuntos e os programas da semana, e o podcast é a mãe de maternidade também, estamos nas redes.
Isso aí, não deixe de ser um benzinho, tá? Que
isso.
É muito bom ser um benzinho. Então é isso, gente. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, a gente é arroba Tricô de Paz em todas as redes sociais. Se quiser mandar um e-mail sobre esse episódio, você pode mandar também. A gente tá lá no tricodepaz@paizinho.com. E um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijos, boa semana pra todos.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.